Famílias lutam para reconstruir a vida um mês depois de chuvas em Minas Gerais. Deslizamentos e enchentes deixaram 73 mortos na Zona da Mata Mineira. Há um mês, a vida de milhares de famílias na Zona da Mata Mineira foi completamente impactada por enxurradas, deslizamentos de terra e enchentes. Chuvas fortes se concentraram, principalmente, na noite do dia 23 de fevereiro e provocaram 73 mortes, 65 em Juiz de Fora e 8 em Ubá. As chuvas também deixaram um rastro de destruição que se estendeu por Matias Barbosa e municípios próximos. No meio de tantas histórias, a de Cláudia da Silva, de 71 anos, se destacou. Ela é moradora do Parque Jardim Bournier, em Juiz de Fora, e disse ter perdido 20 pessoas da família. A comunidade, que concentra pessoas de baixa renda, fica em uma encosta e teve o maior número de mortes na cidade, 22. Moradora do Jardim Bournier, Cláudia da Silva conta que perdeu 20 pessoas da família. Foto, Rovena Rosa, Agência Brasil. Quando conversou com a reportagem da Agência Brasil pela primeira vez, Cláudia lidava com o luto, ao mesmo tempo em que ajudava as equipes de busca por desaparecidos. Com o passar das semanas, ela teve mais tempo para processar os acontecimentos. O cansaço e a desesperança ficaram mais profundos. A casa em que Cláudia mora com a mãe de 85 anos foi interditada pela Defesa Civil, mas ela não quis deixar o local. Temos medo, não dormimos direito e nos sentimos abandonadas. Ninguém dos órgãos competentes veio aqui dar apoio, oferecer uma casa, pelo menos. Não significamos nada para eles, só durante as eleições, lamenta. Idas e vindas. Maria da Conceição Couto Almeida, moradora do Parque Jardim Bournier, um dos bairros mais atingidos pela chuva. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. A aposentada Maria da Conceição Couto Almeida, de 62 anos, também é moradora da comunidade e disse viver uma rotina diária de deslocamentos. Durante a noite, ela se abriga na casa da filha, mas volta toda manhã para o imóvel interditado pela Defesa Civil para limpeza e manutenção. A situação afeta diretamente a saúde da família. O marido faz tratamento cardíaco, enquanto Maria relata agravamento da ansiedade e dificuldades para manter cuidados com a diabetes. Apesar de cadastros iniciados por equipes da prefeitura, ela diz que ainda não recebeu apoio financeiro ou habitacional. Recebemos apenas cesta básica de doações voluntárias. Veio o pessoal da prefeitura, cadastrou todo mundo e mandaram ir no DIGA, Centro Municipal de Atendimento, mas não fui ainda. Tem lugar que as pessoas demoram 10 horas na fila. Assim, é muito difícil, reclama. Newton Guzmão relata dificuldade para pagar as contas. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. O serralheiro Newton Angelo de Guzmão, de 60 anos, mora há mais de 4 décadas no Parque Jardim Bournier. Ele diz que ficou semanas sem trabalhar, perdeu contratos e enfrenta dificuldades para manter as contas em dia. Juiz de Fora. A Prefeitura de Juiz de Fora disse que o auxílio calamidade municipal será creditado na próxima segunda-feira, 23, nas contas do Cadastro Único, CadÚnico, das famílias afetadas. Também foi divulgado um levantamento sobre os principais impactos das chuvas na cidade e as ações em curso. Desde o dia 23 de fevereiro, a Defesa Civil já registrou 6.690 ocorrências no município. Fevereiro de 2026 foi considerado o mais chuvoso da história do município, com 763,8 milímetros. A maior parte foi concentrada entre 22 e 28 de fevereiro, com 316,6 milímetros. O recorde anterior para o mês era de 1988, com 456 milímetros. A média histórica de pluviosidade de fevereiro é de 173 milímetros, mais de 8,5 mil pessoas ficaram desabrigadas. O município registrou 1.008 moradias completamente destruídas e 8 imóveis demolidos. Até o dia 19 de março, 170 famílias estavam hospedadas em hotéis. Desse total, 36 famílias já haviam deixado a rede hoteleira. Segundo a prefeitura, o acesso aos hotéis foi destinado às famílias desabrigadas que haviam sido encaminhadas inicialmente para os abrigos temporários. A rede municipal já retomou as atividades em 101 unidades, e 5 escolas permanecem sem retorno até o momento. EM Adenil de Bispo, EM Clotilde Hargrives, EM Antônio Faustino, EM Santa Catarina Laburrei e EM Murilo Mendes. A prefeitura diz que, no período entre 2021 e 2025, investiu R$ 26 milhões de reais em obras de contenções e R$ 62 milhões de reais em 16 quilômetros de redes de drenagem. Também afirma que aplicou R$ 230,6 milhões de reais em manutenção preventiva. Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Foto, Tânia Rego, Agência Brasil. Ubá. A Prefeitura de Ubá informou, em nota, que tem dado assistência integral aos moradores mais impactados pelas chuvas. Garante que há oferta de abrigo, alimentação e acompanhamento psicológico. e que todas as pessoas afetadas pela inundação e deslizamentos de terra estão sendo cadastradas para acesso a auxílios e benefícios dos governos federal e estadual. Diz também que as vistorias nos imóveis atingidos pela inundação foram tratadas como prioridade. Edificações tidas como seguras estão sendo liberadas para reocupação. Imóveis que apresentam riscos estruturais permanecem interditados. Os números da prefeitura indicam que a inundação atingiu uma área de aproximadamente 47,4 km², o que representa cerca de 11,6% do território do município. O número total de imóveis afetados ainda está em fase de consolidação. Desde fevereiro, foram registradas cerca de 1.188 famílias desalojadas e 4.790 pessoas diretamente atingidas pela inundação. Atualmente, há duas famílias desabrigadas acolhidas em abrigo mantido pelo município. O município informou que já foram solicitados mais de R$55 milhões ao governo federal para ações de recuperação e restabelecimento das áreas afetadas. Matias Barbosa. A prefeitura de Matias Barbosa diz que, apesar dos transtornos causados pelas chuvas, não houve registro de perdas estruturais graves, como queda de pontes, desabamentos de residências ou paralisação de serviços essenciais. Segundo a administração municipal, foi elaborado um projeto de lei que institui auxílio financeiro municipal para moradores e comerciantes atingidos. Os valores e critérios estão sendo definidos em conjunto entre os poderes executivo e legislativo. Mais de 300 famílias foram impactadas, além de cerca de 80% do comércio local. Em visitas técnicas realizadas com representantes do Ministério das Cidades, foram identificadas necessidades de obras de contenção de encostas e medidas para prevenção de alagamentos. Houve danos estruturais em uma unidade básica de saúde, no bairro Nossa Senhora da Penha. Uma unidade móvel na praça do bairro foi montada para atendimento à população. Outra unidade móvel do município tem focado na vacinação de pessoas que tiveram contato com as águas das enchentes. Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Foto: Tânia Rego, Agência Brasil Governo Federal. O governo federal afirma ter mobilizado um conjunto de ações para atender a população e iniciar a reconstrução das áreas afetadas. Ao todo, os recursos destinados e previstos chegam a quase R$2 bilhões, incluindo investimentos diretos, crédito e programas habitacionais. Uma das principais medidas é o auxílio reconstrução, no valor de R$7,3 milhares por família atingida. O benefício ainda está em fase de cadastro e validação pelas prefeituras. Outra frente é a modalidade compra assistida do Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias que perderam completamente suas casas. O programa prevê subsídio integral para aquisição de imóveis, podendo chegar a R$200 milhares por unidade. O pacote de medidas do governo federal inclui ações emergenciais para trabalhadores, como a antecipação do abono salarial para 92,2 mil pessoas e pagamento de parcelas extras do seguro-desemprego. Também foi liberado o saque calamidade do FGTS. Até 19 de março, os saques somavam mais de R$165 milhões em Juiz de Fora e R$38 milhões em UBA. Por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, foram aprovados mais de R$55 milhões para ações emergenciais e de reconstrução, incluindo limpeza urbana, recuperação de vias, contenção de encostas e restabelecimento de serviços essenciais. Na área da saúde, foram destinados R$14,9 milhões para reforçar o atendimento, com o envio de medicamentos, unidades móveis e apoio psicossocial às famílias. Para a educação e assistência social foram repassados R$4,56 milhões para a recuperação emergencial de 126 escolas atingidas e R$770 milhares para manutenção de abrigos e apoio direto às famílias. Além disso, foram abertas linhas de crédito com condições facilitadas. Uma medida provisória liberou R$1,3 bilhão em crédito extraordinário, além de até R$500 milhões em financiamentos com recursos do Fundo Social. Segundo o governo, as próximas etapas incluem a aprovação de novos planos pela Defesa Civil, execução de obras de infraestrutura e ampliação das políticas de habitação e assistência social. Governo estadual ou governo do estado de Minas Gerais não respondeu aos pedidos da reportagem da Agência Brasil para informar ações e investimentos direcionados às famílias afetadas pelas chuvas na zona da Mata Mineira.